Estão por aí que a poupança é o melhor lugar para você guardar o seu dinheiro. Mas será que é verdade? Na Genial Investimentos você investe com segurança e facilidade, resgata quando quiser e pode ganhar muito mais. Nossa conta é gratuita, você pode investir em fundos que rendem duas vezes mais que a poupança em apenas alguns cliques. E fica ligado, se você precisar tirar algum tipo de dúvida, a gente tem um suporte 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana. Você pode contar e confiar com a Genial Investimentos para alcançar todos os seus objetivos financeiros. Abra sua conta e comece a investir agora.
Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é sexta-feira, dia 22 de março. Esse é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra sua conta usando o QR Code que está aqui na sua tela. Desse lado, Luan Aral, nosso queridíssimo trader. Toda sexta-feira ele está aqui para a nossa alegria.
Tudo bem? Obrigado, Denise. Boa tarde, pessoal. Boa tarde ainda, porque agora é mais cedo, né? O nosso fechamento aqui. Algumas coisinhas curiosas acontecendo no mercado, mas não se esqueçam que na semana que vem a gente tem a última semana do trimestre. Pois é, março já está acabando. Mas já eu trago mais detalhes para vocês. Inclusive, o Jerome Powell falou hoje e tem alguma coisa acontecendo na Rússia. Já.
Maravilha. Aqui, Bruno Rosolini, idealizador do Tudo Sobre Ações, apresentador do podcast Genial Analisa. Beleza?
Tudo certo, Denise e Luan, pessoal que está acompanhando. De fato, mais uma sexta-feira, canseira braba, essa é a verdade. Mas semana muito boa de oportunidades. Enfim, hoje foi um dia negativo, tá? Bolsa caindo, destaque negativo para Casas Bahia, mas destaque positivo para Embraer. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso, mas também separei algumas outras ações para a gente falar aqui ao longo do programa. E, óbvio, se você tiver alguma pergunta, você pode deixar aqui no chat, beleza?
Hoje, trio Parada Dura alternativo. Temos Guimas, temos Luciano e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente?
Tudo bem!
Perfeito, maravilha. Vamos lá, Luan.
Vamos sim. Pessoal, dá uma olhada aqui na minha tela. Já vou colocar para vocês, só para vocês terem uma ideia de como está o mercado nessa sexta-feira, às 5h30 da tarde. Vamos ver as bolsas pelo mundo. S&P 500. Caindo um pouquinho, especialmente com o índice Dow Jones, que são as empresas mais tradicionais aí do mercado americano. Tá? Mercado americano, especialmente dessas empresas mais tradicionais, sofrendo um pouco. Inclusive as empresas listadas no Russell 2000, que são as small caps americanas também. Enquanto isso, o índice Nasdaq, que representa aí as empresas mais novas, especialmente as empresas de tecnologia, trabalhando aqui praticamente no zero a zero. Então, realmente, essas empresas mais tradicionais não estão performando bem. Lembrando que o Brasil tem uma certa ligação com essas empresas e não com o Nasdaq, tá? E olha o dólar nos emergentes, que interessante. Dólar subindo frente a todos os emergentes, praticamente. Com destaque aqui na Coreia do Sul, com destaque o dólar na Austrália também subindo bastante. E aqui no Brasil também não é diferente. Olha que interessante. Aqui, ó, o DX, que é aquela cesta de moedas contra o dólar. Só que aqui, diferente dos emergentes, a gente tem as principais moedas pelo mundo. Então, a gente está falando de euro, do yen, da libra, dólar canadense e assim por diante. Percebam como o dólar está forte frente a tudo e todos. Aqui no Brasil, a gente teve um dólar forte também. Ameaçou a perder essa região dos R$5 hoje pela manhã. Tentou brigar. E agora está fechando aqui praticamente na região dos R$5 de novo. Percebam que hoje o dólar abriu com um gap de alta, bastante interessante. Durante a semana, a gente viu o dólar flertando lá R$5,05, ou 5,050, e agora trabalhando praticamente na mesma região de abertura da semana, de segunda-feira. Então o dólar, apesar da alta volatilidade a semana, melhor do que a semana anterior, a gente teve um dólar aqui um pouquinho estável. Tá? Quando a gente fala do dólar, a gente está falando que hoje o dólar está fechando praticamente dentro da estabilidade, com 0,40 de alta, e a bolsa caindo um pouco mais, já o Bruno vai falar sobre esses detalhes. Na semana, a gente está vendo dólar em queda e índice em alta, em leve alta, tá? Mas o que chama atenção é no mês. O índice aí tem tudo para fechar o mês no negativo. Lembrando que a semana que vem é a última semana do mês de março e também do trimestre, tá certo? Agora, algumas curiosidades que eu queria trazer para vocês aqui é a fala do Powell. O Powell hoje falou, não trouxe nenhum elemento novo em relação à política monetária, lembrando que na quarta-feira dessa semana a gente teve a reunião do Banco Central americano e também o discurso do Powell e a entrevista coletiva. Lembrando que o principal ponto dessa semana foi o gráfico de pontos. A alteração um pouco mais acentuada ali no gráfico de pontos e literalmente da opinião dos membros do Banco Central com a política monetária. A maior parte dos membros estão colocando aí juros mais baixos para o próximo semestre já de 2024. Então, mercado americano, e quando a gente olha para o mercado americano, especialmente olhando para o S&P 500, vou até colocar num prazo mais longo aqui, fica bem claro para a gente ver essa movimentação que aconteceu no mercado americano. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó, no que aconteceu com o S&P 500 durante a quarta-feira, né? Imagino que vocês estejam sabendo já que o mercado americano renovou máxima histórica na quarta, renovou máxima histórica na quinta e agora trabalha completamente lateralizado dentro de uma congestão bastante grande aqui. Não canso de falar que semana que vem é a última semana e tem bastante rebalanceamento de carteira para a próxima semana, tá? Então percebam como o mercado americano esticou bastante essa semana com a notícia muito boa vinda aí do Banco Central americano. Quando a gente vai olhar para outros ativos, especialmente, por exemplo, para o dólar, vamos ver como é que o dólar tá se comportando aqui no mundo, especialmente o DX. Pessoal, quando a gente olha para o dólar, o índice dólar especificamente, a gente vê ele trabalhando aqui de uma forma bastante alta, tá? Especialmente nessa semana. Essa linha branca trabalhando bastante positivo. Mostrei para vocês que só hoje o DX está subindo aí mais de 0,40. É uma alta bastante expressiva e na semana a gente espera realmente que o dólar feche um pouco mais forte. Agora, outra coisa para trazer para vocês é isso aqui. Olha a performance do S&P 500 hoje. Percebam que as maiores empresas do S&P 500 aqui, Google, Nvidia, de novo performando muito bem, Apple performando muito bem, mas as empresas do Dow Jones, nem tanto assim, que são as empresas mais tradicionais que eu acabei de mostrar para vocês. Agora, quando a gente olha para a semana, olha a diferença. Olha o S&P 500 na semana, que lindo. S&P 500 voando, tá? E, novamente, o destaque aqui está sendo a Nvidia. Nvidia é a segunda maior empresa da Bolsa Americana, perdendo só para Microsoft e Apple, subindo quase 10% na semana. É uma máquina de fazer dinheiro isso aqui, incrível. Inclusive, essa semana nós tivemos o evento da Nvidia. Nós não tivemos nenhum destaque, nenhum anúncio extremamente vigoroso, nenhum anúncio que pudesse trazer muito mais oscilação, muito mais volatilidade para a ação, mas é um case interessante, um case de inteligência artificial que vocês estão cansados de ouvir em 2023 e 2024, mas realmente entregando aqui bastante nesses últimos meses, né? Agora, o último detalhe que eu quero trazer para vocês, antes de passar a bola para o Rosolini, é um detalhe curioso, tá? Tá tendo, ou teve um ataque lá em Moscou, capital da Rússia, em que pelo menos 40 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Basicamente, três pessoas, vou chamar de terroristas, chamem como quiserem, entraram numa casa de shows em Moscou e saíram simplesmente atirando contra tudo e contra todos que eles viam na frente. Por que eu estou trazendo essa notícia aqui? A gente sabe que Rússia está no epicentro aí de uma crise bastante complexa em relação à Ucrânia. A gente tem que tomar cuidado para ver se essa investigação desses terroristas que entraram atirando em todo mundo, onde que vai parar? Em quem vai resvalar isso? Em qual país? Em qual autoridade? Se tem alguma ligação, se não tem alguma ligação, tá? O fato é que isso não fez preço no mercado, nem no petróleo, nem nada, mas agora começa a especulação. A Casa Branca rapidamente já veio e falou que era um ataque, que era muito grave isso, etc e tal, mas a princípio não tem nada que ligue a nenhuma autoridade, tá? Mas é bom a gente monitorar isso. Pessoal, do mais, não tem nenhuma novidade para o dia, nós não tivemos nenhum indicador econômico importante, não tivemos nenhum detalhe mais forte e realmente o mercado hoje foi bastante parado, tendo em vista que a gente teve Banco Central americano durante a semana, Banco Central brasileiro, e para a próxima semana tem alguns indicadores que eu quero trazer para vocês, mas eu trago daqui a pouquinho. Vou passar para o Bruno.
Maravilha. Obrigada, Luan. Bruno Rosolini.
Vamos lá. Bom, mostrando aqui primeiro, Guimas, por favor. Então, o Luan acabou adiantando um pouquinho, mas foi bom. Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui o destaque, pelo menos no dia atual aqui, Nasdaq lá fora, fechando em alta, em 0,16. Enquanto o S&P, uma leve queda. Quando você vê o próprio Dow Jones, que o Lula também comentou aqui, uma queda um pouco mais robusta. O Ibov não ficou fora disso, tá? Também acabou fechando aqui a sexta-feira em queda de 0,88. O pessoal sempre gosta, né, de ver um pouquinho aqui essa participação da questão setorial. E aí o destaque negativo fica aqui para a parte imobiliária e também para a parte de consumo, tá? Quase 2% de queda aí nesse setor específico para cada um deles. Aqui o Luan também mostrou a questão do mapa aqui do S&P e das empresas, novamente pontuando aqui a Nvidia com mais de 3% de alta apenas no dia de hoje. Então é pela tristeza do nosso amigo Roberto Mota, que uma vez nós estávamos aqui, ele falou que achava que era bolha, que tinha que vender, e eu falei que eu não iria vender. Para a tristeza de Motinha, Nvidia continua subindo. Ficou de fora dessa. Quem sabe da próxima vez, né, Mota? Brincadeira, a gente fica brincando aqui, zoando um ao outro, mas o Mota tem a tese dele, que é uma tese que também é interessante, apesar de eu não concordar. Por isso que eu continuei com a Nvidia. E aí o Luan tocou nesse ponto sobre esse recente evento, e eu só quis trazer isso daqui, tá? Porque grande parte dos analistas, e por que que eu discuti com o Mota sobre a Nvidia naquela vez? Eu falei, Mota, muito do que se pensa de Nvidia são projeções que elas vão sendo refeitas ao longo do tempo e que essas projeções elas tendem a ter uma visão autista. Ou seja, a cada resultado que passa, aparentemente os analistas começam a colocar no modelo projeções que quando eles fizeram antes do resultado ficaram muito aquém do esperado, tá? Ou aquém do realizado. Ou seja, os analistas estão projetando, mas estão continuando abaixo do que a Nvidia está entregando. Então, pode ser uma bolha? Pode. Eu não quero entrar muito nessa discussão, mas eu quero entrar na seguinte questão. Nvidia está crescendo, está trazendo um resultado extremamente interessante e a relação PL de Nvidia, que é aquele indicador chamado preço-lucro, né, que todo mundo olha para entender se a empresa está barata ou não, quando você projeta esse indicador para frente, ele está caindo. Essa queda, na verdade, significa que o lucro por ação está subindo. Se o lucro por ação está subindo é porque o resultado está cada vez melhor e as projeções estão cada vez melhor para isso. Por isso que tem muita gente falando, olha, a Nvidia, apesar de ter subido, está barata. Tá? Essa discussão de está barata ou não está para essas empresas mais nos Estados Unidos já sai um pouco da minha vertente até de investimento pessoal. Eu vou muito para uma vertente ali de um mercado quase que 100% eficiente nos Estados Unidos, apesar de não ser, tá? Mas quase 100% eficiente, muito mais do que no Brasil. Então, essa questão de barata ao cara é muito mais difícil você fazer a geração de alfa lá fora. Mas, de certa forma, olha aqui só o que eu separei para vocês. Um analista do UBS, ele tinha um preço-alvo, tá, para a Nvidia de $800 e passou para 1.100. Eu ia aqui com a música do... Para 1.100. Perceba que todos os analistas estão revendo, especialmente depois desse evento. Esse evento foi muito importante para a Nvidia, porque ele deu para o mercado, né, e na verdade para os investidores em geral, para os analistas, uma noção muito mais aprofundada da tecnologia por trás do desenvolvimento de inteligência artificial. E todo o hardware, toda a tecnologia que a Nvidia está criando para isso, acaba sendo abocanhada e pode ser abocanhada por vários outros desenvolvedores. Por isso que eu acredito que seja uma das vantagens competitivas da Nvidia. Não é fácil criar o que eles criaram. Às vezes tem umas pessoas que falam assim, pô, daqui a pouco tem um monte de gente aí criando software e criando hardware para inteligência artificial, para renderização de imagem. Se fosse fácil, teria um monte de gente fazendo. E a AMD está aí para provar que isso não é verdade. Tá? Ou seja, a Nvidia tem uma vantagem competitiva muito maior. Enfim, não vou ficar falando muito de Nvidia, só quis trazer isso porque o Lua puxou esse gancho, achei interessante de falar. Antes de mostrar aqui as principais quedas e altas do dia, acho que é interessante de mostrar esse gráfico aqui que o Villegas publicou no relatório dele. Perceba que quando você olha o Ibov em desempenho semanal, tá? Ou seja, nessa semana, em dólar, ele ficou bastante abaixo do mundo. Isso porque a gente teve não só uma questão de commodities aqui pressionando Brasil, e a gente sabe que Ibov é muito relacionado à commodity, mas também, acredito, e aqui a gente pode tentar colocar isso um pouquinho na conta, o nosso tom do Banco Central aqui, um tom um pouco mais hawkish, né, que o pessoal acaba chamando. O Luan acabou comentando isso aqui um pouco também. Então, o Mota ficou discutindo aqui, falou diversas e diversas vezes nas lives da troca do plural para o singular do comunicado. E isso pode ser visto até também como o Banco Central querendo ter um pouco mais de jogo de cintura para uma possível decisão futura, o que acaba, às vezes, afetando aí um pouco da perspectiva do pessoal que achava que teria um corte de juros mais rápido e mais certeiro, né, com menos incerteza nesse sentido. Mas o corte vai vir, acho que essa aqui é a mensagem final. Só que o jogo de cintura que o Banco Central acabou criando ali para ele, eu acho até, de certa forma, positivo, mas os ativos de risco sofreram um pouco. como eu comentei no começo da minha fala, acaba sendo uma oportunidade, né? Porque muitas ações acabam repercutindo esse cenário mais pessimista, acabam tendo essa pressão vendedora, mas em termos micro, né, de resultados, de potencial de resultado, não mudou absolutamente nada, né? E aí o que você faz? Você olha para a sua margem de segurança. Ela acaba aumentando, você acaba aportando. Pelo menos é assim que eu faço. Não sei se o Bert está aqui no chat, mas a gente acabou conversando durante essa semana e fizemos bons aportes também. Acho que é legal de mencionar isso daqui, tá? Que a gente continua com essa visão em 2024, tá? Então a gente tem um estrangeiro ainda com fluxo negativo, ou seja, um estrangeiro que desde o começo do ano retirou capital aí da nossa bolsa, mas o destaque interessante aqui para o fluxo de investidores institucionais, tá? Que tem subido e que a gente viu lá no finalzinho do ano passado, na verdade, um institucional negativo também. E começou o ano, na verdade, negativo, mas acabou tendo essa virada de chave, tá? Então, acredito eu que muito dessa visão do institucional acaba sendo uma visão muito mais micro do que macro. E aí é aquilo que eu falei, né? As projeções de lucro para as empresas estão subindo, o micro das empresas está melhorando. Isso acaba, de novo, criando oportunidade para se posicionar, até porque a gente tem, em termos de múltiplos, a nossa bolsa, em geral, muito barata, e ações específicas de altíssima qualidade, também em termos de múltiplo, bastante atrativo. Tá? Então você acaba conectando esses dois pontos e daqui a pouco, gente, a gente vai ver essa margem de segurança fechar. Ou seja, as ações começarem a ficar não tão atrativas quanto ainda estão. Já estiveram mais, mas ainda estão. Beleza? Bom, mostrando aqui para vocês ganhadores e perdedores do dia, como eu comentei lá no comecinho aqui da minha fala, o destaque negativo fica para Casas Bahia, com aqui 12% de queda. É um caso à parte para a gente falar, é uma empresa que eu chamo aqui de uma empresa em reestruturação. Tem gente que não gosta de falar dessa forma porque não está ali, não tem um plano de recuperação nem nada do tipo, mas eu entendo que hoje Casas Bahia pode ser considerado um case de reestruturação, até de recuperação. A gente já veio de um passado mais nebuloso, até mudaram o nome, estão tentando mudar um pouco o foco do business model, do modelo de negócio deles, mas ainda é uma empresa que sofre. Sofre também por um cenário macro, né? Por uma condição macroeconômica. Apesar de a gente falar, ah, os juros vai cair, que é uma das variáveis, né? Mas, pô, os juros vai cair, ainda está num patamar alto. Então, até a gente ver esse impacto positivo numa queda de juros para o balanço dessas empresas, ainda demora um pouco, né? De certa forma, acho que dá para colocar assim para vocês. E uma outra questão também, essas empresas, elas dependem de uma economia pujante, acho que essa é a palavra que a gente pode falar, do poder de compra das pessoas aumentando, dos salários aumentando também, da economia voltando a crescer, e a gente ainda está num cenário que, apesar de alguns dados estarem mostrando esse crescimento da economia, ainda não é não dá para dizer que é um baita de um crescimento e que toda essa narrativa que a gente está vivendo hoje, de Banco Central ainda controlando a inflação, ainda com juros altos, essa é a narrativa do momento. Então, depois a gente vai ver uma recuperação. Não é por agora. Óbvio que o mercado acaba antecipando isso tudo, então se você acredita que isso vai acontecer, os melhores momentos é para você tentar comprar antes que isso aconteça, porque senão você não tem upside nenhum. Mas eu acabo ficando fora de varejo nesse momento, porque, de novo, tem várias outras oportunidades muito mais óbvias na minha visão. Marfrig também foi um destaque de queda aqui, tá? Eu acho que é legal de mostrar para vocês o seguinte, a gente teve uma unidade da Marfrig lá nos Estados Unidos, tá? A Marfrig controla essa unidade lá fora, que acabou pegando fogo duas vezes, foi anunciado a paralisação das operações lá, apesar de estar ter saído um comunicado de que isso já foi resolvido, né? E ela volta a operar muito em breve. A gente sabe que todas essas questões, esse noticiário de curto prazo, acaba afetando as ações, não é que necessariamente o resultado de Marfrig vai ser extremamente impactado por conta disso, mas o noticiário corporativo de curto prazo sempre acaba trazendo essa volatilidade maior. Além disso, né, também são empresas aqui que têm um nível de alavancagem alto. Então, de novo, aquele mesmo raciocínio que eu fiz ali para as varejistas acaba servindo aqui para as empresas de frigoríficos. Tá? Tem uma alavancagem alta, ainda sofre com essa questão de juros, né, especialmente no resultado financeiro, e o comunicado do Banco Central às vezes pode ter trazido um certo pessimismo aí para os investidores que estavam posicionados nessas empresas. Beleza? Bom, aqui do lado positivo, acho que é legal de falar, tá? De Embraer. Já falei aqui num dos fechamentos passados que eu vim. O Igor já falou também num dos fechamentos passados, tá? E olha só o que saiu, tá? JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, todos reiterando compra para Embraer e aumentando o pessoal. Isso por si só, se nada mais tivesse acontecido, já é um bom trigger de valorização de curto prazo para essa empresa. Não é à toa que no dia de hoje subiu aí na casa dos 8%. Tá? Além disso, olha o que eles falam aqui embaixo. Essa frase eu achei legal. Quem falou foi o Morgan Stanley. O terceiro player no mercado de aeronaves comerciais, ganhando espaço e possivelmente quebrando o duopólio de Boeing e Airbus. E vale colocar aqui também que Boeing tem passado por diversas dificuldades recentemente em termos das suas próprias aeronaves. Tá? Então, várias companhias aéreas acabaram deixando de voar aviões da Boeing pelo menos um curto espaço de tempo. Algumas agências reguladoras, até depois de alguns incidentes recentes com o Boeing, pediu para as companhias que voam com aquele tipo de avião, aquele modelo específico, pararem de voar. Então, isso acaba trazendo uma visão mais negativa. E a nossa Embraer está aí para tentar ganhar espaço. Eles acabam trabalhando com aqueles aviões mais, que eles chamam de narrow body, né? Que é aquele um corredor só. Né? Você viaja para outros países, normalmente são aqueles dois corredores. A Embraer acaba fazendo aquele aviãozinho de um corredor, que é normalmente ponte aéreas, faz ou distâncias mais curtas. Só que isso está dando uma demanda gigantesca, tá? Especialmente nos Estados Unidos, que está com uma demanda doméstica muito aquecida. Então tem um espaço muito importante para a Embraer. Vamos ver como que a companhia acaba abocanhando esse mercado e essas oportunidades, beleza? Os analistas estão bastante otimistas, então fique também, caso você tenha as ações. Denise, você quer que eu te devolva e depois eu volte a falar?
O que mais você tem para falar aí?
Eu ia comentar um pouquinho aqui de Sabesp e depois falar um pouquinho de Itaú também.
Ótimo, não.
Então... Eu te devolvo, aí eu volto.
Tá,
beber
uma
água aqui, porque estou quase tossindo.
Então, maravilha. Deilson Leite, já coloca aí o link de ontem, do podcast Genial Analisa de ontem, por favor. E também o link para o pessoal assinar a newsletter da Genial Analisa. Quem quiser receber a newsletter diariamente, tem aqui a newsletter da Genial Analisa. E tem a newsletter também dos destaques daqui do nosso canal. O vai colocar todas essas informações aqui para vocês no chat. O Guima, você colocou a enquete? Ah, agora sim, enquete está no ar. Enquete é uma outra pergunta retirada da pesquisa que a gente fez, a Genial Quest fez, com o mercado financeiro acerca do governo Lula. Quero saber o que vocês acham do desempenho de Haddad, que foi perguntado para eles. Quero saber o que vocês acham e depois eu vou comparar as respostas de vocês com as respostas que a gente pegou, que a gente apurou junto ao mercado financeiro. Luan, semana que vem, como é que você está? O que, que você está vendo? O que,
tá.
que vai acontecer?
Legal. Tem só mais um detalhezinho que eu queria mostrar aqui para vocês.
Mostra.
O Mauro Cid foi preso hoje, tá?
Foi.
Um embrólio bastante curioso. Os áudios foram liberados pela revista Veja e o Alexandre de Moraes decretou cana para ele. Mas isso vai ficar para o próximo episódio. Pessoal, para a semana que vem, eu queria mostrar uma coisinha para vocês aqui, ó. Esse gráfico é a performance dos ativos na semana, tá? Então a gente tem Cacau, índice Nikkei, Nasdaq, S&P 500, aqui embaixo Palladium, VIX, Platinum, suco de laranja, tudo que vocês possam imaginar. E como já era de se imaginar, o Cacau está tendo uma performance bastante alta aqui. Imagino que vocês saibam o motivo. Semana que vem é Páscoa, então a semana que vem ela é um pouco mais curta, especialmente porque na sexta-feira Brasil, Alemanha, Estados Unidos e Hong Kong não vão abrir. Então, a gente vai ter uma semana um pouquinho mais curta. E não se esqueçam que a semana que vem, como eu anunciei no começo do vídeo, é a última semana do mês de março e a última semana do trimestre também. Pessoal, já estamos no final do terceiro mês de 2024, hein? Já é Páscoa. E, pelo fato de termos uma semana um pouquinho mais curta, a liquidez e a volatilidade fica concentrada aí apenas em 4 dias. E um destaque que eu queria trazer para a semana que vem é que vamos ter dados de inflação nos Estados Unidos, mas principalmente vamos ter a ata do Banco Central Brasileiro na terça-feira. Lembrando que houve uma alteração relativamente importante aqui no Brasil em que o Banco Central retirou o plural de um trecho específico da ata aqui, do comunicado aqui no Brasil. E a ata ela vai vir para justificar com mais ênfase e com mais elementos, justamente porque o Banco Central Brasileiro colocou mais riscos envolvidos, globalmente falando, e aqui no Brasil também. E agora o mercado quer saber quais riscos que o Banco Central está olhando, para onde que ele está olhando efetivamente, para ele ter tirado esse plural aí do comunicado. Então, realmente, a ata ela vai ser bastante importante. A gente vai ter IPCA 15 também na semana que vem e mais vários indicadores importantes. Sem contar que vamos ter a petax do dólar na quinta-feira. Para quem opera dólar, é bastante importante. Certo? Fora isso, tem um programa importante no domingo. Já falo já?
Fala de uma vez, já passa um merchan maravilhoso.
Pessoal, no domingo também a gente traz um programa bastante legal para vocês, que é um resumo da semana que passou, e a gente já prepara vocês para a próxima semana que vai acontecer, trazendo os principais motivadores da semana, e estamos até colocando aí umas sugestões de documentários ou um filme para vocês já aproveitarem e assistirem no domingo também. Domingo, às 5 horas da tarde.
Coisas ligadas ao mercado financeiro ou variedades?
Sempre ligadas ao mercado financeiro.
É. Maravilha, então assistirei para pegar as dicas aí. Gente, lembrando que o seu joinha numa sexta-feira, ele tem aquele peso maravilhoso. Então, deixa aquele joinha maroto, que a gente fica muito feliz. E aí, Bruno, o que, que é? Sabesp?
Mas fala que... rapidinho de Sabesp aqui, Itaú.
Fala aí.
Só para irritar o pessoal. Brincadeira, não. É sempre informação boa, informação positiva. Bom, Sabesp também configurou hoje uma das maiores altas aqui. Veja só, não tão alta, né? Mas 1,98 num dia de Bov caindo 0,88 foi bastante relevante, tá? E aí, o que, que isso tem a ver? Primeira questão, resultado, tá? Os próprios analistas aqui falaram que foi um resultado impressionante. Depois eu vou deixar, acho que o Deilson pode deixar aqui para vocês o link desse relatório para vocês lerem, para eu não ficar repetindo. Só que eu só quero chamar a atenção para o seguinte. Hoje, pelo menos a opinião dos analistas aqui, né? Todo o trigger que a gente tem para a Sabesp, ou seja, todo o potencial que está embutido para sua valorização, não é do resultado que veio. O resultado veio, já estava dentro, teoricamente, um pouco das expectativas. Apesar de ter sido um pouco maior, já se esperava um resultado interessante. Agora, qual que é o trigger para frente? A privatização. Já caminhou bem, tá? Já está caminhando bem, mas ainda faltam alguns passos, tá? Até que isso realmente se torne 100% concreto. Os passos estão avançando positivamente, tá? Então, para você que estava com um pouco de dúvida se isso ia sair, acho que isso já foi sanado. Agora, olha o que os analistas falam aqui. O grande evento a ser acompanhado é a decisão da cidade de São Paulo em fazer parte da Unidade Regional de Água e Esgoto de Municípios, que deve utilizar o mesmo sistema de saneamento. E a cidade representa 44% das receitas da Sabesp, tá? Ou seja, a aceitação da cidade para fazer parte dessa Unidade Regional de Água e Esgoto é fundamental no processo de privatização. Se eu não me engano, os analistas escreveram isso, mas a cidade já aprovou isso, tá? A comissão da... Eu vou ler aqui para não falar a palavra errada, tá? Veja assim, ó, a comissão da Câmara Municipal de São Paulo aprovou ontem os relatórios pela manutenção do contrato com a cidade, que obviamente é uma grande fonte de receita para a companhia. Então isso também acaba dando um up aí para as ações de Sabesp e acabam caminhando positivamente aí para a privatização. Você gosta de saneamento, se você está querendo se posicionar, aqui na Genial Sabesp é o nome que os analistas mais gostam, tá? Mas é o que eles chamam de case de evento, e o evento é justamente a privatização. Aproveitando para falar de Itaú aqui, os analistas aqui da Genial também conversaram com os investidores, tiveram uma conversa com os investidores e o time do Itaú, que é chamado de NDR, tá? Um Non-Deal Roadshow, e aí basicamente ali eles conseguem entender um pouco mais sobre a companhia. Eu não vou falar tudo, por quê? Porque no domingo vai sair um tudo sobre ações sobre isso. Mas eu quero já dar um spoiler, que é o seguinte: teremos ainda um ótimo resultado de Itaú vindo no ano de 2024. Mais de 20% de ROI, praticamente aí garantido pelos analistas, pelo consenso de mercado. E mais do que isso, payout de 60%, o que pode trazer um dividendo na casa dos 8%, que fazia tempo que Itaú não trazia esse yield. Então, para quem gosta dos dividendos, porra, nada melhor que você receber 8% e se posicionar no melhor banco privado aqui do país e em termos de consistência de resultado também. Tá? Então, é historicamente pô, com 18% de ROI nos últimos anos. Tá? Não é um ano, é porra, anos. Então, é um banco bastante interessante. E digo mais, tá? Para parar de falar spoiler aqui. O Itaú, apesar de ser um grande banco, ou seja, aquele bancão que o pessoal fala que é burocrático, muitas caixinhas, difícil de inovar, é um dos bancos que mais traz inovação tecnológica. E para 2024 vai trazer duas inovações, que aí você vai ter que assistir lá o programa que eu fiz no domingo, que é o Tudo Sobre Ações, beleza? Vai sair 8h15 da noite. Bom, agora sim.
Quais são os outros programas do fim de semana?
Os outros? Vamos... que mais? Magazine Luiza. Magazine Luiza, que o pessoal pediu, pô. É verdade, fazia tempo que eu não trazia Magazine Luiza. Itaú, né, que é o de domingo. E qual que era o outro game que a gente fez? Auren, do Auren Day, é verdade, de energia. Que aí o pessoal gosta, é energia banco, todo mundo tá acostumado. Agora, Magalu é a primeira vez no Tudo Sobre Ações.
Você paga uma grana pro game, se você
não, mas
assessor,
eu acho
não.
Que ele já tá ligado.
Eu acho que deveria. No secretário particular de Rosolino.
Eu sempre olho pra cara dele e eu dou branco. Eu olho pra sua cara e pra dele e eu esqueço. Porque eu fico, antes do programa, pensando...
Pressão, né?
É, exato. Eu fico pensando, qual vai ser o programa, qual vai ser o programa. Aí eu olho pra vocês e eu me esqueci.
Ah, né, Molina? Tem mais algum caso pra contar?
Não, a princípio, tudo resolvido.
É? Você tem mais algum caso
não,
pra contar?
Eu também não.
Deilson, quer falar da sua programação do fim de semana, alguma coisa ou não?
Temos várias produções aí pra...
É, Deilson, coitado, vai trabalhar no fim de semana. Por quê? Porque no mês de abril teremos muitas novidades aqui na Genial. Aplicativo novo, teremos cartão de crédito, um monte de coisa vai acontecer no mês de abril, então fiquem ligadérrimos, que mês que vem vai bombar. Enquanto isso, nós estamos trabalhando pra caramba, porque marketing tem que produzir um monte de coisa, e Deilson Leite vai estar nesta lida no fim de semana. Mas os meninos também trabalham, aliás, gravaram já, é. E mas domingo tem programação. Fim de semana, então, além dos programas, dos quatro programas do Rosolini e do programa do Luan, a gente tem o Conversa com o Zé Márcio, tem o Genial Responde com a Juliana e tem uns shorts também que vão rolar no fim de semana. É isso? E tem o Genial. Genial com o Rodrigo Mumu, que é um cara super legal, publicitário, um cara que faz o podcast Black People, um cara muito interessante, domingo, meio-dia. Então, fim de semana aqui na Genial, você tá ligado que o bicho pega. Você, Luan, seu tchauzinho.
Pessoal, espero todos vocês, então, domingo, às 5 horas da tarde, pra gente fazer esse resumo e já entrar na semana da Páscoa aí com o pé direito. Inclusive, já comprou seu
vídeo? Sexta-feira que vem é feriado, né?
Exatamente.
É feriado.
Feriado de Páscoa.
Aproveitem, porque vai ser o último feriado até, se eu não me engano, setembro, né?
É verdade, é verdade.
É o último feriado prolongado da história.
Os outros é tudo sábado, né?
Todos são sábado e domingo. Ah, não, tem um que é numa quarta-feira.
Primeiro
de maio. Mas é numa quarta, não é prolongado, né?
É.
Então, divirtam-se.
Quinta-feira. É quinta-feira.
Quarta.
Enfim. Os caras brigando pra saber qual que é o dia, né? Brincadeira.
Rosolini, e já comprou o ovo de Páscoa das suas namoradas?
Eu não namoro, né? O pai tá descansando agora.
Ah, o pai tá de férias. Agora tá montando apartamento, só tem preocupação de adulto, não tem tempo de pensar
isso é verdade,
em mais nada.
Isso é verdade. Isso tá me tirando a minha paz.
É. Então dá seu tchauzinho pra galera.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Ah, enquete. Esquecemos.
Enquete. Ah. Vamos lá, fecha a enquete. Vamos dar a enquete. Ah, e vou até abrir aqui o resultado do... Deixa eu ver aqui. Do que disse realmente o pessoal que a gente entrevistou, o pessoal do mercado financeiro, e vou comparar com o resultado de vocês. Então, vamos lá. Resultado de vocês. Como você avalia o trabalho de Fernando Haddad? Negativo 40%, regular 30%, positivo 29%. Então, ó... Vocês... Então, destoam bastante da pesquisa do mercado financeiro. No mercado financeiro, deu positivo para 50%. Aqui, no nosso, deu positivo para apenas 29%. No mercado financeiro, deu regular para 38%. Aqui, para vocês, é 30%. E negativo, para vocês, deu 40%. No mercado financeiro, de modo geral, apenas 12%. Gente, é o negócio seguinte, que o mercado financeiro tem esperança no Haddad, assim... Ele se segura no Haddad para ter uma esperança. Então, se você quiser ouvir a análise do Felipe Nunes e do José Márcio Camargo acerca dessa pesquisa, a gente fez uma live na quarta, foi super legal. Eles falaram de vários números e vários itens, né? Várias respostas do público, do mercado financeiro, nessa pesquisa que saiu na quarta-feira. Então, Deus, coloca aí, por favor, o link para a live. E neste link da live, lá dentro tem do mercado, tem a... O relatório, né? Então você pode analisar o relatório com toda tranquilidade para ver o que a galera do mercado financeiro está pensando. Meninos, obrigada. Rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Esperamos vocês no fim de semana e ao vivo na segunda-feira, 8h45, no Morning Call. Um beijo e até a próxima. Tchau.
Quanto de grana é preciso para começar a investir? Mais de 1.000? 100 reais? Por onde eu começo? Assista ao Genial Responde desta semana e veja como começar pode custar quase o preço de um simples cafezinho. É rapidinho, eu espero você por lá.